Bom dia, caros colegas, deputadas e deputados. Saudar também a senhora Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, agradecendo a sua presença, bem como a senhora Vice-Presidente Carla Costa, para estarem aqui a responder às questões desta Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, e que tem a ver com o ciberataque ao sistema informático do Instituto de Segurança Social. E sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente e Coordenador Alfredo Maia para a apresentação do requerimento e tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e as nossas convidadas, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente do Instituto de Informática. Como é perceptível, eu estou com dificuldades na voz por causa de uma infecção na garganta e, portanto, procurarei ser o mais breve e assertivo possível. Como é sabido, enfim, é público e notório, não é? Verificou-se um ataque informático aos serviços da Segurança Social. Isto foi noticiado no dia 21 de novembro. Não se...
Estava-me aqui a fazer um pequeno reparo, só um minuto.
Muito bem.
Pode continuar, por favor.
Muito obrigado. Portanto, a nota que todos temos é que isto foi noticiado a 21 de novembro, tendo-se verificado uma intrusão intencional e maliciosa na rede informática da Segurança Social. Importaria saber, desde logo, em que período e durante quanto tempo, em que data e durante que período é que ocorreu esse ataque. Abreviando, o PCP logo na altura dirigiu uma pergunta à Sra. Ministra do Trabalho, Segurança Social e Integração, no sentido de que nos fosse esclarecido designadamente que medidas pretende o Governo tomar, isto a citar, para reforçar a capacidade do Estado na prevenção de ataques desta natureza e para proteger os sistemas de informação. Por outro lado, a segunda pergunta foi que meios estão a ser alocados no reforço dessa capacitação para evitar futuros ataques. Respondeu-nos o gabinete da Sra. Ministra que a equipa de trabalhos forense, constituída pelo Centro Nacional de Cibersegurança, Polícia Judiciária e especialistas em cibersegurança, concluiu que não ocorreu acesso indevido a dados dos contribuintes ou beneficiários do sistema de segurança social. Eu, em todo caso, gostaria de, além das perguntas que creio que a Sra. tomou nota, que dirigimos à Sra. Ministra, adicionar uma terceira pergunta. É se, não obstante não ter havido acesso a dados dos contribuintes e dos beneficiários, houve, de alguma maneira, acesso a dados dos funcionários da Segurança Social e que medidas concretas foram tomadas ou estão a ser tomadas para reforçar a segurança do sistema. Pronto, eu disse, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente Alfredo Maia. Dou agora a palavra à Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática para responder sobre, agora sim, o ciberataque ao sistema informático do Instituto de Segurança Social. Okay, muito. Já agora tem 10 minutos para responder, ou pelo menos para fazer a intervenção inicial.
Certíssimo. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, Dra. Isabel Meireles, senhores deputados, começo a minha intervenção com uma breve apresentação do Instituto de Informática. Nós somos um instituto público responsável pela gestão das tecnologias da informação e comunicação que reporta diretamente ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. temos como missão definir e propor as políticas e estratégias de tecnologias de informação e comunicação, garantindo o planeamento, concessão, execução e avaliação das iniciativas de informatização e atualização tecnológica do Ministério. A nossa atividade é orientada pela política do Sistema Integrado de Gestão, que decorre da nossa missão, visão, valores, apoiando de forma permanente a prestação de um serviço público de excelência e sustentável, sendo este sistema acreditado por uma entidade independente nas normas internacionais de referência, que passo a citar, norma ISO 9001, relativa ao sistema de gestão de qualidade, norma ISO 27001, relativa ao sistema de segurança de informação, e a norma ISO 20000, relativa à gestão de serviços de tecnologias de informação. Pela natureza do seu enquadramento, da sua missão e das suas atribuições, o Instituto de Informática garante, no fundo, seis macro-serviços a todos os organismos do Ministério do Trabalho, que passo a apresentar. O primeiro serviço está relacionado com o suporte técnico de primeira e segunda linha especializados, de forma a garantir o bom funcionamento das aplicações, infraestruturas e equipamentos, garantindo o apoio a cerca de 14 mil utilizadores e 15 organismos. Prestamos também serviços de comunicações, que permitem a comunicação e a conectividade dos sistemas, contempla ainda um serviço de implementação, configuração, gestão, manutenção, monitorização de toda a infraestrutura e equipamentos de comunicações. Neste âmbito, realizamos a administração e a manutenção de comunicações em 684 localizações que integram a rede de dados do Ministério e a gestão de 1.834 dispositivos de redes e comunicações. O terceiro serviço que prestamos a todos os organismos prende-se com infraestrutura e postos de trabalho, que respondem a serviços de fornecimento, instalação e atualização do posto de trabalho, quer hardware, quer software, bem como a periféricos adicionais. Este serviço engloba ainda a disponibilização de infraestrutura e soluções aplicacionais as a service. A este nível, gostava de realçar a gestão de dois data centers, o data center principal e o data center alternativo, e a administração e a manutenção de mais de 2.268 servidores. Prestamos também serviços de desenvolvimento, manutenção e evolução aplicacional que suporta todo o negócio da Segurança Social e outros organismos do Ministério, como, por exemplo, portais. Prestamos ainda serviços de formação e recursos pedagógicos e de comunicação, que incluem a concessão e o desenvolvimento de cursos de formação e learning, bem como a realização de ações de formação, sendo o Instituto de Informática certificado pela GERT. Em 2002, frequentaram ações de formação mais de 10 mil trabalhadores. Por fim, prestamos também serviços de gestão de informação, no âmbito dos sistemas inteligentes de apoio à decisão, concebendo e executando projetos de produção e recolha de dados com vista ao seu tratamento como informação estatística. Em resultado da atividade do Instituto de Informática, garantimos anualmente o processamento de prestações sociais e a arrecadação de receita de contribuições. E permitam-me destacar alguns exemplos que revelam o nosso posicionamento no Ministério. Em 2022, processámos mais de 35,7 milhões de pensões, 39,8 milhões de prestações sociais. Assegurámos a disponibilidade da Segurança Social Direta, que teve em 2022 mais de 134 milhões de acessos. Processámos 7,99 milhões de declarações de remunerações de entidades empregadoras e declarações trimestrais de trabalhadores independentes. Garantimos também a gestão de 3,1 milhões de agregados familiares. Assegurámos mais de 56 milhões de transações por interoperabilidade com outros organismos da administração pública e empresas, dispensando a entrega de documentos em suporte de papel, e emitimos mais de 10 milhões de documentos de pagamento. Parece-nos que é assim inegável a importância e o peso da Segurança Social e do Instituto na vida das portuguesas e dos portugueses. Tal também ficou patente durante o período de Covid, em que num curto espaço de tempo foram criadas condições excepcionais para apoiar mais de 3,8 milhões de cidadãos e cerca de 180 mil empresas no momento em que mais precisavam. Já ao longo de 2022 garantimos diversos apoios a mais de 1 milhão de famílias e garantimos o complemento excepcional a 2,7 milhões de pensionistas. Nos últimos anos temos vivido um novo paradigma tecnológico, assente no acesso à informação em tempo real, à mobilidade, à cloud computing, à inteligência artificial, que nos coloca um mundo de novos desafios e abre também um mundo de novas possibilidades de modernização e inovação, que vêm claramente reforçar a qualidade dos serviços prestados pela administração pública e a segurança social, em particular, aos cidadãos e empresas. É neste contexto que encetámos em 2017 uma estratégia de modernização da segurança social, não obstante as inquestionáveis vantagens para os cidadãos, empresas e trabalhadores, este processo gera naturalmente novos riscos associados ao aumento da exposição digital, à interconexão de dados e ao aumento da diversificação dos volumes de dados geridos, pelo que era essencial reforçar os mecanismos de proteção, detecção e resposta no nosso sistema. Importava, assim, adotar medidas, formalizar protocolos e promover a cultura de cibersegurança. Neste enquadramento, o Instituto de Informática incluiu nos seus planos estratégicos um conjunto de iniciativas no âmbito da segurança da informação e proteção de dados, tendo definido um plano estratégico para a segurança da informação. A concretização destas iniciativas culminou com a implementação do Sistema de Gestão de Segurança de Informação, tendo mesmo sido certificado no ano 2017 ao abrigo da norma ISO 27001. Ao abrigo desta norma, temos implementados um conjunto de 14 grupos de controlos, de vários tipos e em várias camadas, de modo a proteger os seus ativos de informação e preservar a confidencialidade, disponibilidade, integridade e privacidade dos dados e informação. Permitam-me partilhar 5 exemplos destes controlos. Monitorização, 24% dos serviços disponibilizados pelo Serviço de Informática através de equipas dedicadas, a proteção e a monitorização de registros de eventos de segurança, a cobertura completa de sistemas e recursos TIC na estratégia de backups e restore do Instituto de Informática com vários níveis e mecanismos de salvaguarda, o plano de continuidade de negócio que contempla a disponibilização de serviços em centro de processamento de dados alternativo e a formação e a sensibilização contínua aos trabalhadores do Ministério na temática da cibersegurança e da ciberhigiene, absolutamente essenciais no contexto que vivemos. Somos, assim, um dos poucos organismos da administração pública certificados em segurança de informação. E levamos muito a sério os ativos que mantemos à nossa guarda, razão pela qual, desde 2016, temos vindo a investir consideravelmente nesta área, tendo investido mais de 6,9 milhões de euros em segurança de informação. No passado dia 18 de novembro, pelas 5h30 da manhã, os nossos sistemas de alarmística detectaram aquilo que considerámos ser um possível ataque de cibersegurança. De imediato, foram ativadas as equipas internas responsáveis pelos diversos serviços e infraestruturas do Instituto de Informática, de forma a confirmar e a responder de imediato à ameaça. Desde o primeiro momento foi notificado o CERT e trabalhámos em conjunto com as autoridades policiais e o Centro Nacional de Cibersegurança. Os mecanismos que permitiram detectar o ataque e mitigar os seus efeitos, nomeadamente isolar da rede dispositivos comprometidos e bloquear a execução de código malicioso, foram fundamentais para detectar e ajudar a conter o ataque e para mitigar o impacto na operação e impedir o acesso a dados dos cidadãos e empresas. Seguindo as boas práticas neste tipo de situações, considerámos necessário contar com um serviço de avaliação e mitigação de incidentes de segurança com recurso aos serviços de uma equipa especializada neste tipo de eventos, que prestam um serviço de investigação para determinar o que precisa de ser mitigado durante a recuperação e para nos ajudar a compreender a abrangência do ataque, por forma a garantir a contenção da ameaça. Com a estratégia definida, foi assim possível mobilizar e responder de forma muito célere ao incidente e, desta forma, impedir os eventuais efeitos negativos do mesmo, mantendo toda a operação da rede informática do Ministério sem qualquer quebra de serviço e sem o comprometimento de dados de cidadãos e empresas. Em 2020, o mundo mudou e trouxe-nos novos desafios. A crise pandémica veio demonstrar que a tecnologia e o digital irão desempenhar um papel ainda mais importante na recuperação da economia, obrigando também à Segurança Social a redefinir aqui a sua estratégia. A transformação que já estava em curso ganhou novos contornos e obrigou-nos a repensar a estratégia de forma a ficarmos mais fortes, ágeis, resilientes e seguros. Nestes termos, foi previsto no Plano de Recuperação e Resiliência o investimento de 200 milhões de euros para o Programa de Transformação Digital na Segurança Social, denominado CLIC. Porque as questões de segurança assumiram uma relevância sem precedentes, estão destinados cerca de 10,5 milhões de euros como investimento direto em segurança de informação e proteção de dados e mais 10 milhões de euros de investimento indireto. Por fim, concluo reforçando o total comprometimento de todas as colaboradoras e colaboradores do Instituto de Informática, quer no processo de transformação digital da Segurança Social, quer na preservação da confidencialidade, disponibilidade, integridade e privacidade dos dados e informação dos cidadãos e empresas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente Paula Salgado, pelo respeito absolutamente integral do tempo. E passo agora a palavra aos grupos parlamentares, têm cada um 5 minutos, a começar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito bom dia. Bom dia, Sr. Presidente, Dra. Paula Salgado, Sr. Vice-Presidente, Dra. Carla Costa, também às colegas e aos colegas. Depois, obviamente, agradecer antes de mais a vossa vinda aqui, pelos esclarecimentos que nos puderam prestar e que julgo que, no final de ouvir, podemos ficar todos mais descansados, desde logo pela informação que nos dá que, durante o período em que este ataque decorreu e mesmo após o mesmo ter acontecido, nunca houve qualquer quebra de serviço em termos daquilo que é a operação diária dos serviços da Segurança Social, essa manteve-se sempre intacta. O que é, desde logo, traduz-se numa tranquilidade bastante grande para as pessoas que todos os dias fazem, enfim, se ligam à rede da Segurança Social, sejam eles funcionários, utentes, cidadãos, enfim, para os mais diversos efeitos. E precisamente por causa disso, eu se calhar começava a minha intervenção não propriamente pelo ataque em si, mas por aquilo que se calhar terá motivado este ataque, ou seja, aquilo que tornou, provavelmente, não sabemos, mas provavelmente apetecível àqueles que maliciosamente o fizeram, a intenção com que foram precisamente à rede, digamos, da Segurança Social e não foram outra qualquer. É que, de facto, o Instituto de Informática da Segurança Social é responsável, como a senhora Presidente disse, é responsável por uma série de interconexões diárias, diria eu, milhares, que se traduzem diariamente, que se traduzem no final do ano em milhões, se não bilhões, de interconexões, pelo tipo de serviço que é prestado através das redes da Segurança Social, sejam elas para pagar pensões, subsídios, abonos, apoio às famílias das mais diversas áreas, sejam desde logo à habitação social, seja no apoio, por exemplo, aos refugiados, às empresas, o que foi bastante significativo até na altura da pandemia, pelo apoio que foi dado através da Segurança Social às empresas no âmbito, por exemplo, do play-off, do lay-off simplificado e também do apoio às famílias e agora, mais recentemente, das dificuldades fruto da inflação, da guerra na Ucrânia que todos estamos a passar e que as economias de diversos países e também incluindo Portugal estão a passar de algum modo e, portanto, no apoio que tem sido dado aos cidadãos, às empresas. Ou seja, isto tudo passa pelo Instituto de Informática. E não se ouvia falar do Instituto de Informática, o que era um bom sinal, porque não se ouvindo falar significava isso que o Instituto de Informática estava a fazer o seu trabalho. E efetivamente, tanto que estava a fazer o seu trabalho, como a senhora Presidente referiu, tem certificações do mais elevado grau, quer ao nível da qualidade, quer ao nível da gestão, quer ao nível também dos próprios serviços informáticos que, obviamente, gera e que, pelo qual o Instituto é responsável. Por se assim não fosse, não poderia ter essa certificação. E julgo, e por isso quero dar os parabéns ao Instituto Informático, da pessoa da senhora Presidente, pelo facto de, graças a esse trabalho, graças a essa preparação que já havia, ter sido possível, diria eu até, impedir, porque aquilo que nos trouxe e aquilo que se sabe e que nos disse hoje aqui é que, de facto, não houve qualquer, digamos, dano de maior neste ataque que ocorreu e, portanto, as coisas ficaram no seu início, como já ouvi alguém dizer, ficaram no quintal, não entraram dentro de casa e, portanto, não foram comprometidos os dados, que são dados sensíveis e que são dados que talvez nenhum outro departamento do Estado, nenhum outro organismo do Estado, empresa pública, empresa privada, tenha uma complexidade tão grande de gestão destes dados, como é o caso do Instituto de Informática da Segurança Social, nem a Autoridade Tributária, nem bancos, nem outra entidade qualquer, gera o conjunto de dados e de dados absolutamente sensíveis, como o faz o Instituto de Informática da Segurança Social, e, portanto, isso tudo foi preservado. E por essa razão queria-lhe dar os parabéns por, de facto, isso ter sido impedido qualquer tentativa, porque se ela fosse possível, eles teriam entrado. E, portanto, não conseguiram. Agora, é evidente que todos temos, e julgo que foi essa a razão pela qual veio aqui, todos temos uma preocupação. E a preocupação é esta, é que nada... Eu vou terminar, Sr. Presidente. Nada nos impede de hoje para amanhã não voltar a acontecer. Nós vemos isto ao nível de televisões, jornais, autarquias, outros serviços do Estado, outros países, Austrália, Reino Unido, vários países têm diariamente ataques desta natureza e a grande escala até depois da guerra da Ucrânia. Aquilo que eu lhe perguntava, Sra. Presidente, embora já tenha referido de algum modo, era, em concreto, se, estando previsto, aliás, a Sra. Ministra já o anunciou, um grande desenvolvimento ao nível daquilo que é a proximidade dos serviços de segurança social aos cidadãos, nomeadamente pela eliminação do papel, pelo aumento do contacto através das formas digitais, mas também robustecendo, digamos, esse tipo de prestação de serviços e esse tipo de interconexões que vão com certeza aumentar. Aquilo que eu lhe pergunto é se no âmbito, em concreto no âmbito do PRR, estão previstos alguns investimentos nesta área e quais, em concreto, para que nós saibamos que, de hoje para amanhã, quando, possivelmente, vão ocorrer, pelo menos, novas tentativas de ataques, o reforço da segurança é ainda maior e, portanto, podemos dar a garantia aos cidadãos de que, de facto, os seus dados estão preservados e que não correm o risco de os ver aí a serem, enfim, vendidos em qualquer dark web.
Muito obrigada, Sr. Jorge. Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins, passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, cujo tempo vai ser dividido com o Sr. Deputado, quem começa, o Sr. Deputado Coordenador Nuno Carvalho e depois o Sr. Deputado Rui Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-la a si, cumprimentar os deputados, cumprimentar a Sra. Presidente Paula Salgado, o Sr. Vice-Presidente. E agradecer os esclarecimentos que aqui foram dados. Eu vou começar por pegar aqui na expressão que foi utilizada pelo deputado do Partido Socialista, que o ataque ficou no quintal. Quando entra no quintal, significa que já está a entrar em propriedade que não devia entrar. Certo é que o perigo ficou à porta, por assim dizer, e não ocorreu nenhum dano, nada foi, pelo aquilo que entendemos, nada foi afetado no que diz respeito àquilo que são os dados e a segurança que é suposto proteger. Mas esta parte aqui, se me permite dizer, é aquela que era mais importante esclarecer e por isso mesmo pegar aqui nesta figura que foi utilizada por parte do Sr. Deputado do Partido Socialista, porque eu creio que ela é que é a mais exemplar e exemplificativa. Agora falta a outra. E a outra é precisamente entender, em primeiro lugar, enfim, houve um relatório, houve uma comunicação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, não foi necessário, face àquilo que eventualmente tenha sido a superficialidade deste ataque, ou efetivamente a situação justificou-se ou não. Serão tomadas algumas medidas no futuro para fortalecer o sistema de proteção, ou essas medidas não serão necessárias face à eficácia que eventualmente ocorreu neste ataque, ou eventualmente ele revelou algumas fragilidades, porque se calhar nem ao quintal devia ter chegado o ataque. São perguntas, naturalmente, que têm o seu lado técnico e que, isso, para mim, Sr. Presidente, era por aí que devia ter começado a esclarecer, porque era mais fácil depois termos chegado a algum lado e, como dizia o Sr. Deputado, e bem, é suposto nós nem sequer ouvimos falar daquilo que é prestado a nível deste serviço. E isso significa que, em primeiro lugar, é perceber como é que ele funciona e perceber como é que ele resistiu bem este ataque. E é isso que nos deixa descansados. E, portanto, o Parlamento é também uma oportunidade para nós, precisamente, termos esta segurança fortalecida e também perceber como é que ela se mantém. Até porque, e este é outro ponto, o que é que, eventualmente, adiante, poderá ser adotado ou é adotado a nível de procedimentos, considerando que estes ataques, ou quem ataca, também evolui, não é? Portanto, significa que quem defende também tem que o fazer. E este aspecto é fundamental, não é só perceber o que é que vai ser investido a nível do PRR, mas é efetivamente conseguimos compreender em que escala e em que medida é que é necessário fazer um esforço para acompanhar esta segurança. E é disto que efetivamente aqui estamos a falar, é deste sentimento de segurança. E, portanto, ficaríamos agradecidos que pudesse dar estas informações, porque elas, de facto, é que transmitem o tal sentimento de segurança que aqui estava a ser mencionado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Cruz, ainda do Grupo Parlamentar de PST.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Sra. Presidente, eu ouvi com atenção sobre as explicações que deu e quanto ao ciberataque, já falou aqui e às consequências do mesmo, já falou aqui o meu colega. Mas eu ia também falar sobre o ótimo funcionamento das plataformas da Segurança Social, um serviço que é assegurado pelo Instituto que preside. Mas a realidade que eu tenho para lhe dar, e que é uma realidade que os serviços da Segurança Social descentralizados ou desconcentrados me transmitem, é completamente diferente. O ano 2022 foi um ano horrível. Eu já questionei a Sra. Ministra sobre este assunto duas vezes ou três. A Sra. Ministra não deu uma resposta nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira oportunidade. E espero hoje que a Sra. Presidente me o faça. Porque aquilo que eu ouvi, e foram sucessivas as queixas, é que as plataformas da Segurança Social, em especial a Segurança Social Direta, estava permanente em baixo. Em baixo para os contribuintes e em baixo para os trabalhadores. Ou seja, digamos que a mensagem que o Ministério da Segurança Social mais transmitiu em 2022 aos contribuintes e aos trabalhadores foi serviço indisponível. Isto não há dúvidas. E depois há o mau funcionamento da própria plataforma, que assume, por exemplo, e bem os rendimentos, mas não faz um escalonamento do rendimento per capita, que é essencial à determinação das prestações sociais a pagar por esses contribuintes. E, portanto, nós temos tido, durante o ano 2022, falhas sucessivas que têm prejudicado o serviço, quer dos trabalhadores dos centros distritais, quer dos utentes que tentam interagir com a Segurança Social. E eu gostava de saber, já agora, da pessoa mais competente para esse efeito, o que é que se tem passado com a Segurança Social Direta. Por outro lado, falou-se aqui, que o Sr. Deputado do Partido Socialista já adiantou o famoso investimento, o CLIC. E eu chamo-lhe a atenção para um pequeno problema e não é pequeno, é grande, porque estamos a falar de milhões. O montante das prestações indevidas, todos os anos, anda na casa dos 700, 600 milhões. Ora, o novo paradigma que é criado, que é permitir ao contribuinte, ao utente, ao cidadão, ao beneficiário, aceder a prestações sem aquele percurso de prova documental de um conjunto de requisitos que é necessário para ter uma prestação atribuída, vai, digamos, inexistir. E, portanto, nós vamos ter com o CLIC, se não for bem preparado para esse efeito, um montante de prestações indevidas ainda maior. Passaremos então para a casa de 1.000 milhões. E eram estas questões que eu tinha para deixar à Sra. Presidente neste momento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cruz. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Calveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Excelentíssima Sra. Presidente e Sra. Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática da Segurança Social. Vamos diretamente ao ponto desta audição, sem passar por elogios ou outro tipo de considerações. No passado dia 18 de novembro, a Segurança Social foi alvo de um ciberataque possível pela falha de segurança da rede e sistema informático da Segurança Social. Apenas 3 dias depois, em 21 de novembro, este ataque foi tornado público. Ao realizar a comunicação do dito ataque, afirmaram Vossas Excelências que não havia evidências que permitissem concluir se tinha existido ou não acesso indevido a dados dos cidadãos ou empresas. Isto é, se os dados dos mesmos teriam sido ou não violados. Mais, afirmaram que, e cito, da investigação forense do incidente de segurança, não foi apurado até ao momento qualquer facto permita concluir. Fim de citação. O tal acesso indevido aos dados dos cidadãos e empresas. Contudo, no dia anterior, 20 de novembro, véspera da tomada de posição pública pela Segurança Social, esta, através do Instituto de Informática, cujo Conselho Diretivo a Senhora preside, informou a Comissão Nacional da Proteção de Dados do ataque. Segundo a CNPD, A Segurança Social considerou que devia notificar o caso. Ora, a questão que se põe é tentar perceber por que razão no dia 20 comunicaram à CNPD o ataque e no dia seguinte, quando tornam público o mesmo, tiveram a necessidade de afirmar não ter havido, ainda que, até ao momento, evidências de violação de dados. Porque simplesmente não informaram que não sabiam e que tinham informado as autoridades competentes e aguardavam resultados. Porquê? Segundo a CNPD, a violação de dados pessoais, por definição, é uma violação de segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento. Ora, sabemos ainda que, a menos que a violação de dados pessoais não seja suscetível de resultar num risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, a notificação deve ser feita no prazo de 72 horas após ter tido conhecimento da mesma. E a verdade é que a Segurança Social, através do seu Instituto de Informática, realizou essa notificação, como já referi, no dia 20, ou seja, dentro das tais 72 horas, o que significa que haveria riscos de que dados pessoais pudessem ter sido violados. Portanto, reitero a questão, porque vieram no dia 21 tentar enganar, entre aspas, os portugueses e afirmar que não sabiam de violação de dados alguma até àquele momento. Todos nós temos a consciência da importância da cibersegurança e da cibersegurança e da ciberdefesa para os Estados nas suas várias valências e, nomeadamente, nos seus temas. Segundo a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática de Segurança Social, pergunto-lhe, quem são os responsáveis pela cibersegurança do vosso sistema? Pertencem ao Instituto ou são entidades externas contratadas? Quanto e como vêem vossas excelências investido nestes serviços de cibersegurança cada vez mais essenciais? Julgam ter as necessárias ferramentas e apoios para garantir a segurança dos vossos serviços informáticos? Que tipo de monitorização de segurança dispõem? Com que regularidade é feita uma análise de vulnerabilidade à infraestrutura informática? Com que regularidade é feita a sensibilização contra ataques baseados em engenharia social, como, por exemplo, o phishing? Dispõem de duplo fator de autenticação e certificados atualizados em conformidade com as diretivas da resolução do Conselho de Ministros número 41 de 2018, 28 de março? Mais, durante o ataque, foi identificado o tipo de incidente e do vetor de ataque correspondente, isto é, a forma de que os atacantes entraram na rede e no sistema? Houve comunicação do incidente à rede CSIRT, Computer Security Incident Response Team? Houve isolamento do ataque e mitigação do mesmo? Fizeram recolha de dados para análise forense? Após o ataque, comunicaram o incidente à PJ e entregue dos IOCs e restantes informações? Criaram um plano de resolução das vulnerabilidades identificadas que permitiram o ataque, sejam técnicas ou humanas? Que etapas desse plano foram iniciadas ou resolvidas? E, mesmo para terminar, e acima de tudo, o mais importante, segundo a informação obtida, não houve violação de dados dos cidadãos, mas houve violação dos dados dos funcionários. Mas os funcionários são também cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Na ausência dos grupos parlamentares da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda, passo a palavra ao grupo parlamentar do PCP, o Sr. Vice-Presidente Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Como é evidente, eu procurarei ser muito breve, mas para insistir nas ideias que coloquei inicialmente, porque eu temo não ter sido suficientemente esclarecido, designadamente sobre se foi necessário reforçar as medidas de segurança, que meios adicionais foram alocados, ou estão a ser alocados, ou vão ser alocados. E, finalmente, a pergunta que também fiz sobre, embora não tendo havido acesso a dados de contribuintes, beneficiários, empresas, etc., se houve ou não acesso a dados de funcionários e, já agora, entendo havido, que tipo de dados?
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem agora para responder a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática e tem 20 minutos para o fazer.
Ok. Relativamente à questão colocada relativa à notificação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Segurança Social, o Instituto de Informática, em estreita colaboração com o seu EPD, optou por notificar, tomou a decisão de optar por comunicar à CNPD esta intrusão, uma vez que foram expostos dados dos trabalhadores da Segurança Social, nomeadamente o nome. Como sabem, o nome é um dado pessoal. E, portanto, apesar do incidente ter sido classificado como de baixo risco, na análise foi feita pelo encarregado de proteção de dados e pela nossa análise, havendo a exposição do nome do trabalhador, e sendo o nome um nome pessoal, certo? Um dado pessoal, optámos por efetivamente efetuar essa comunicação à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Reitero que não houve qualquer comprometimento de dados pessoais de cidadãos ou de contribuintes. Portanto, houve, e isso já houve sim, o comprometimento do dado, do nome do trabalhador da Segurança Social. Ok? Pronto. E por esse motivo, tomámos esta opção. Esclarecer também que, e como eu referi na minha intervenção inicial, contámos com a ajuda de uma equipa de especialistas em cibersegurança, uma equipa internacional, que é especialista precisamente neste tipo de situações, para além, naturalmente, de todas as equipas com responsabilidades na segurança de informação do Instituto de Informática. E, naturalmente, desde o primeiro momento que trabalhámos em estreita colaboração com as autoridades policiais, nomeadamente a Polícia Judiciária, desde o primeiro momento trabalhou connosco, trabalhou o fim de semana inteiro connosco, e tenho que efetivamente salientar a importância que a PJ teve também em todo este processo, porque conseguimos efetivamente garantir a salvaguarda de toda a informação com a estreita colaboração que tivemos com eles. Sim, naturalmente, e como é habitual também neste tipo de processos, também está a decorrer o inquérito, certo? A equipa que trabalhou connosco de especialistas internacionais é uma equipa especializada também em investigação forense. Foram feitas todas as verificações que o senhor deputado, portanto, referiu, todas sem exceção, mas eu vou voltar efetivamente a clarificá-las para não haver dúvidas. Relativamente ao inquérito não posso dizer mais nada, mas vou identificar as medidas que tomámos no momento para garantir que efetivamente o ataque estava debelado, não é? E, portanto, desde o primeiro momento nós ativámos o nosso plano de crise interno, porque temos um plano de crise interno precisamente para este tipo de situações. Solicitámos apoio técnico especializado do fabricante responsável pela Active Directory, é um termo técnico, peço desculpa, mas é o que é. Constituímos uma equipa imediata de trabalho para contenção, mitigação e resolução. Fizemos a monitorização contínua de todos os alertas e eventos de segurança por uma equipa especializada. Fizemos toda a avaliação de compromisso de todos os sistemas de informação geridos pelo Instituto de Informática. Realizámos um conjunto de ações técnicas consideradas absolutamente necessárias neste tipo de situações para a resolução dos vários eventos de segurança e contenção e mitigação da solução. Nomeadamente, alargámos a autenticação multifactor, portanto, ela já existia, estávamos em pleno processo de implementação e a mesma foi alargada a todos os trabalhadores do Ministério. Procedemos também à obrigatoriedade de alterar as palavras-passe de todas as contas de serviço e todos os acessos privilegiados. Desabilitámos um conjunto de contas que efetivamente tinham alguma indicação que poderiam ter sido comprometidas. Fizemos uma avaliação contínua e periódica de toda a situação, comunicámos a todos os trabalhadores do Ministério que estava a passar, em momento algum, eu gostava também de clarificar, quisemos aqui esconder, não, pelo contrário, fomos absolutamente claros, no domingo, de madrugada, domingo para segunda, comunicámos a todos os trabalhadores o que tinha acontecido, porque é com eles que nós trabalhamos todos os dias e, portanto, temos de ser absolutamente transparentes em toda a atividade que realizamos. E notificamos, portanto, a CNPD, como já referi. Foi também aqui questionado que medidas é que o Instituto de Informática já tinha. Portanto, como eu referi no início, nós somos um organismo, dos poucos organismos da administração pública, com certificação em segurança de informação, precisamente, como os senhores deputados referiram, pela criticidade da informação que nós gerimos. E por isso mesmo, antes do ataque, nós temos um conjunto imenso de controlos e de medidas de segurança de informação, que estão inclusivamente alinhadas com as melhores práticas em termos de União Europeia 27. E temos, e vou identificar algumas, temos um controlo de acesso lógico a recursos TIC, com autenticação nominal dos utilizadores no acesso a todos os recursos. Temos a segregação de acessos privilegiados com revisão periódica de acessos. Temos a definição da matriz de segregação de funções, temos segregação de redes, temos definição de zonas físicas seguras com controlos físicos alinhados com a criticidade dos mesmos, temos, como já referi, a motorização 24x7 com centro de controle de operações, temos o registro de logs, temos a cobertura completa de sistemas e recursos TIC na estratégia de backups e restores do Instituto de Informática. Temos um plano de continuidade de negócio, temos um CPD principal, um CPD alternativo. Temos uma solução de atualização de sistemas operativos e software base dos postos de trabalho dos trabalhadores. Temos um controle de software instalado nos postos de trabalho dos trabalhadores. Formamos, sim, senhores deputados, desde 2017, todos os anos formamos a generalidade dos trabalhadores do Ministério. Nos últimos anos já formamos, nos últimos três anos formamos cerca de 7 mil pessoas em temas de cibersegurança e em temas também de ciberhigiene e de engenharia social, que infelizmente muitos dos ataques entram por aí, pelos temas da telemática da engenharia social. Também foi questionado se fazíamos auditorias periódicas. Sim, fazemos anualmente auditorias periódicas aos nossos sistemas de informação. Temos até nos últimos anos trabalhado com o INESC sobre esta matéria. Fazemos também testes internos mensais a uma série de ativos e de sistemas de informação na temática da segurança. Temos também no nosso processo de gestão de projetos incorporado a temática da segurança de informação para garantir que todas as soluções que são desenhadas cumprem estas regras de segurança e o privacy by design e by default. Portanto, em termos de medidas, acho que cumprimos com e estamos totalmente alinhados com as melhores práticas que se fazem em termos de segurança de informação na União Europeia. E se virmos as estatísticas que existem, os relatórios que existem de cibersegurança sobre esta matéria, nomeadamente um relatório que até é recente do Centro Nacional de Cibersegurança de maio de 2022, poderão confirmar que todas estas medidas que eu estou aqui a enunciar são medidas que são implementadas pela generalidade das empresas no âmbito da cibersegurança a nível europeu. Portanto, também o outro grupo parlamentar sinalizou a questão de é necessário, como é que vocês vão no futuro tratar destes temas da segurança de informação, até porque inclusivamente é um tema que está sempre a evoluir, e sim, está sempre a evoluir, não é? Portanto, hoje em dia os hackers não são os hackers do passado, são hackers profissionalizados, e desde que tivemos o Covid e mais recentemente com a guerra na Ucrânia, está mais visível, não é, o grau de profissionalização dos hackers. E por isso mesmo nós temos um conjunto de atualizações que estamos, temos previsto, que já fizemos algumas este ano, e outras temos previstas fazer em sede de PRR, para garantir que estamos, conseguimos acompanhar minimamente a evolução dos hackers, mas eles estarão sempre à nossa frente, essa é que parece-me a minha realidade. Mas efetivamente investimos em soluções de segurança já este ano, o ano passado com o Office 365, em que incorporámos um conjunto significativo e vasto de questões de segurança. Temos neste momento todo o nosso sistema monitorizado com o Microsoft Defender, que é uma solução que está incorporada no, nos produtos da Microsoft. Temos também as soluções de SaaS, peço desculpa, isto é técnico, é demasiado técnico, mas é mesmo assim. Temos também soluções de um conjunto de iniciativas no nosso plano estratégico para reforçar a segurança de informação, como a gestão de identidades, a gestão de acessos, o IPAM, que são tudo iniciativas, estão no nosso plano estratégico, estão no nosso PRR, e contamos implementar ao longo destes 3 anos. Temos também previsto continuar com o reforço das sessões de formação em segurança e cibersegurança. Isto é um processo que temos feito de forma contínua desde 2017. A atualização tecnológica é essencial para este processo e para garantirmos todas as questões de segurança. Foi também aqui referido por um grupo parlamentar, e só para reforçar, nós temos previsto em sede PRR 20,5 milhões de euros, desses 20, só para a temática da segurança de informação, estes 10,5 milhões é investimento direto, puro e duro, em segurança de informação, os outros 10 milhões é um investimento direto, com, grosso modo, são atualizações tecnológicas para garantir a segurança do nosso sistema. Há pouco falou-se também aqui da questão da disponibilidade da segurança social direta. Como disse, nós estamos em pleno processo de atualização tecnológica e realizámos ao longo de 2022 muitas atualizações tecnológicas, precisamente para reforçarmos a nossa disponibilidade do sistema. Mas gostava de partilhar convosco alguns números sobre a disponibilidade da Segurança Social Direta, e que constam do nosso plano, do nosso relatório de atividades. Nós tivemos em 2021 uma disponibilidade direta de 94,15%, e em 2022 uma disponibilidade de 95,01%. E, portanto, gostava de partilhar estes dados. No último trimestre de 2022, desde o dia 23 de outubro de 2022, estes valores são superiores, porque efetivamente já estamos a beneficiar da atualização tecnológica que fizemos em toda a infraestrutura que suporta a plataforma da Segurança Social Direta e o sistema de informação da Segurança Social. Falou-se também, peço ao ver o Sr. Deputado do PCP, relativamente à forma que nós, como nós tratávamos a temática da segurança de informação no Instituto. Nós temos uma equipa interna, transversal a várias áreas do Instituto. Temos também uma equipa específica para tratar dos temas da segurança de informação e proteção de dados e monitorização. Essa equipa trabalha com todas as áreas do Instituto nesta temática e sempre que necessário recorremos também aqui à aquisição externa para algumas tarefas E, mais uma vez, esta questão prende-se com o facto de haver escassez de recursos no mercado, quer em Portugal, quer na Europa, pela temática, em especialistas em cibersegurança. Se verificarem o inquérito aos profissionais de segurança realizado pela Associação Portuguesa para a Promoção de Segurança de Informação, que foi realizado este ano pela APDSI em colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança, as empresas identificaram a escassez de profissionais como principal motivo para a dificuldade de contratação, seguida do elevado custo e elevada concorrência, não é? Portanto, o Instituto de Informática, efetivamente, aqui tem implementado aqui o seu sistema de segurança de informação, alinhado com as melhores práticas também a nível europeu, que é, tem uma equipa interna que define a estratégia é sempre definida pela equipa do Instituto de Informática, que é depois coadjuvada com uma equipa externa sempre que necessário. Também nesse referido relatório da APDSI, em Portugal, 77% das empresas têm este funcionamento híbrido, digamos assim. Portanto, funcionam com recursos internos e apoiados por... Híbrido. Funcionam com recursos internos apoiados por recursos externos. Por fim, em termos de PRR, sim, temos previsto um investimento de 200 milhões de euros, como referi anteriormente. Temos um eixo específico no PRR para, que é o terceiro eixo, que basicamente é o eixo onde nós temos um investimento que serve de pilar para todo este programa e que visa melhorar e reforçar as condições para uma segurança social mais eficiente e robusta. Temos aqui previsto fazer upgrades na nossa capacidade de tecnológica, quer de assente também em tecnologias cloud, e o investimento na segurança de informação. Temos também previsto um investimento significativo em processos de interoperabilidade com outras áreas governativas, precisamente para dispensar os cidadãos de entregarem sistematicamente à administração pública, em particular à segurança social, informação que já reside noutras, áreas, noutras áreas governativas, e desta forma apresentarmos de forma proativa as potenciais elegibilidades para prestações sociais. E de forma... assim, transversal, tenho 20 minutos, não é? A 18, já vou em 18. Gostava apenas, efetivamente, de reforçar a mensagem que estamos todos empenhados, efetivamente, em garantir a confidencialidade, a salvaguarda dos dados de todos os cidadãos e empresas e, naturalmente, também de todos os trabalhadores do Ministério. Segurança Social e os trabalhadores do Instituto de Informática, em particular, estão sistematicamente imbuídos de um espírito de forte missão de serviço público e assim continuaremos.
Muito obrigada, Sra. Presidente Paula Salgado. E pede a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, para que efeito?
Muito passar à mesa sobre condições dos trabalhos, é possível, Sr. Presidente?
Diga, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. É mesmo sobre condições dos trabalhos. Porque, como se bem recordam, nós nesta Comissão acionámos ter uma audição mais alargada a mais entidades, de Estado, Ministérios, etc. E, inclusive, o Partido Socialista foi primeiro a dizer e informar, e o Partido Social-Democrata anuiu, o Grupo Parlamentar do PSD anuiu, no sentido de esta matéria eventualmente ter um esclarecimento de cabal só com a presença aqui do Instituto, do Instituto de Informática da Segurança Social. A questão é que foi mencionado aqui um dado, que é o dano, que foi o acesso ao nome, e seria importante perceber, até que é para não continuarmos com esta audição se não for necessário, quantos nomes ou quantos funcionários é que houve acesso neste ataque. Só isso é que permite medir o dano e efetivamente percebemos o que é que estamos aqui a falar. E, portanto, com a sua anuência, mas é de facto sobre os trabalhos, para nós temos aqui economia e percebemos que podemos ficar por aqui, uma vez que foi mencionado o nome, e só disse o nome do trabalhador, seria importante quantificar quantos trabalhadores é que efetivamente houve acesso ao nome. Muito obrigado. Muito
obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Parece-me pertinente e, se ninguém se opuser, perguntaria à Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, Paula Salgado, se nos consegue responder a esta questão colocada agora pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Bem, peço desculpa. Essa informação também está partilhada com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Foram as contas, 14 mil contas, o nome de 14 mil contas. Mas é a totalidade. Agora, com esta informação, não é feito nada. Ok? Estamos a falar do nome. Não, o nome não é a chave. O código do utilizador é que é. O código do utilizador, sim. O nome.
Estamos... Respeito a isso, o nome do trabalhador não é um. A realidade da pessoa não é só o trabalho na comunicação social. A realidade da pessoa é uma dimensão pessoal, são várias dimensões. Portanto, essa é uma condição da tomada de comunicação social, nós conseguimos compreender.
Uma questão de equidade, dou a palavra à Sra. Deputada Rita Borges Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Era também sobre a condução dos trabalhos, Sra. Presidente. E só questionar se ainda estávamos na fase da audição, uma vez que o Sr. Deputado parece-me que está a fazer outra vez aqui questões. E já agora também, não posso também deixar de dizer sobre isso, se me permite, que basta ir à lista telefónica para saber os nomes das pessoas. Não parece que isto é assim tão relevante o nome.
Sim, Senhor Vice-Presidente Alfredo Maia.
Vocês querem ver depois na audição. Nós vamos requerer mais nomes.
Só para terminar, porque de facto já estamos aqui extra audição.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, Senhor Presidente. Espero a complacência.
Senhor Deputado, para não perturbar, Senhor Deputado, para não perturbar os trabalhos.
Muito obrigado. A bem da produção de resultados desta audição, gostaria de insistir neste elemento. Foram acedidos exclusivamente os nomes ou, além dos nomes, alguma espécie de outros dados, designadamente password, outro tipo de informação, sim ou não? É que eu não consegui perceber se, para além dos nomes, houve algum tipo de informação acedida sobre os funcionários.
Senhor Deputados, se me permitem, eu diria que a Senhora Presidente e a Senhora Vice-Presidente nos poderiam enviar por escrito, para terminarmos esta audição, estes dados que agora aqui são supletivamente pedidos, enfim, depois de já termos terminado este período. E assim resta-me agradecer à Sra. Presidente Paula Salgado e à Sra. Vice-Presidente Carla Costa os esclarecimentos que aqui nos prestaram e solicitar-lhes então por escrito todas estas questões que aqui foram colocadas pós-audição. Muito obrigada.